no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 1º de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Técnicos da Anvisa começam inspeção em mais uma fábrica de vacinas contra a Covid-19, desta vez na Índia.
E Brasil recebe lote de insumos para fabricar mais 12 milhões de doses. Luana Karen.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que o país vai ter no mínimo 22 milhões de doses neste mês. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mesmo com pandemia, movimento nos portos cresce mais de 4% em 2020. Gabriela Noronha.
Portos públicos e terminais privados movimentaram juntos mais de 1 bilhão de toneladas em 2020.
E concessões previstas pelo governo para este ano devem aumentar estes números, Márcia Fernandes.
A previsão é realizar 17 leilões. Para o mês de abril, estão previstos os leilões de 4 terminais no porto de Itaquera, aqui no Maranhão, e do Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Reforço no combate ao desmatamento na Amazônia.
E ajuda para agricultura e vigilância de mares e fronteiras.
Brasil lança ao espaço o primeiro satélite 100% nacional. Sara Kines.
O lançamento foi feito do Centro Espacial da Índia e marcou a entrada do Brasil no grupo dos 20 países que dominam o ciclo completo de desenvolvimento de satélites.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Brasil recebeu neste fim de semana mais insumos para produzir vacinas.
O material será suficiente para 12 milhões de doses.
E a Anvisa começou hoje na Índia a inspeção de mais uma fábrica que produz imunizantes.
Vamos saber as novidades ao vivo com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa noite para você.
Boa noite, Gabriela e Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O voo da China com um novo lote do ingrediente farmacêutico ativo, IFA, chegou ao Brasil no sábado. O produto é para a fabricação da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que será produzida aqui no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Com essa remessa, será possível produzir 12 milhões de doses da vacina, que serão distribuídas ao Programa Nacional de Imunização. Essa é a maior carga de IFA que a Fiocruz recebeu até o momento. A previsão é de que a primeira remessa de vacina produzida na Fiocruz seja entregue ao Ministério da Saúde na segunda quinzena de março. Até junho, são esperados mais lotes de insumos vindos da China para a fabricação de 100 milhões e 400 mil doses da vacina de Oxford. E continua também a produção da vacina Coronavac no Instituto Butantan. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre a disponibilização de mais vacinas ainda neste mês.
Nesse mês nós devemos ter no mínimo 22 milhões de vacinas. Esse kit, a vacina, só podia comprar depois que a Anvisa autorizar. Começou a ser essas vacinas serem certificadas pela Anvisa, estamos comprando. O Brasil, se não me engano, é o sexto que mais vacina.
Luana, e hoje foi o primeiro dia de inspeção de técnicos da Anvisa em uma fábrica de vacinas na Índia. Conta pra gente o que está sendo avaliado por lá.
Foi sim, Nazi. 5 técnicos da Anvisa estão na fábrica da empresa Bharat Biotech, na Índia, responsável pela vacina Covaxin. Hoje foi concluído o primeiro dia da inspeção, que segue até a próxima sexta-feira. Eles vão fazer uma avaliação para saber se o laboratório atende aos padrões de boas práticas de fabricação, tanto do insumo farmacêutico quanto das vacinas. A partir dessa avaliação, é emitido o certificado de boas práticas de fabricação, obrigatório para o processo de registro de vacinas. As missões para verificação da linha de produção dos produtos são realizadas a pedido das empresas interessadas. Mas, até o momento, não foi apresentado à Anvisa pedido para realização de estudos clínicos nem para autorização de uso emergencial da Covaxin. Lembrando que o Brasil já adquiriu antecipadamente 20 milhões de doses para quando os trâmites forem concluídos.
Agora, Luana, em relação a leitos de UTI para a Covid-19, o Ministério da Saúde se manifestou sobre os investimentos nessa área. Conta mais para a gente.
Sim, Gabriela, o Ministério da Saúde informou que não houve em nenhum momento desabilitação ou suspensão de pagamentos de leitos de UTI para tratamento de pacientes da Covid-19. Os pagamentos têm sido feitos conforme demanda e credenciamento dos governos dos estados. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, conforme pactuação do Sistema Único de Saúde, a abertura e viabilização física dos leitos cabe aos gestores estaduais e municipais. Ao governo federal cabe o custeio das estruturas. No caso dos leitos Covid-19, o governo repassa R$ 1.600 por dia para cada. O valor é o dobro do que o governo paga por um leito de UTI normal. O Ministério da Saúde também informou que os R$ 2.800 milhões liberados por meio de medida provisória na semana passada serão repassados aos estados para pagamento de leitos de UTI. Nazi e Gabriela.
Obrigado, Luana, pelas informações.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
255.720 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 9.457.100 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 10.587.001.
No mês de abril... No mês de abril, o governo retoma os leilões para a concessão de terminais portuários à iniciativa privada.
Só para este ano estão previstos 17 leilões, com previsão de arrecadação superior a R$ 3 bilhões.
O governo aposta na modernização dos terminais e no aumento da competitividade, com a continuidade dos leilões de concessão para a iniciativa privada, como adianta o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni.
Para 2021, temos a perspectiva de ter um ano cheio, aí, repleto de leilões, que devem gerar mais 3,5 bilhões de reais de investimentos, né, e gerando com isso uma ampliação da capacidade dos nossos portos e uma redução, ao fim e ao cabo, dos custos logísticos no país.
Professor e especialista em portos Luciano Rodrigues defende as concessões. Para ele, cabe à iniciativa privada fazer os investimentos necessários para o crescimento do setor.
A privatização é interessante, as iniciativas privadas das empresas devem se estabelecer e, com isso, fazer com que o mercado mude, altere. Os investimentos precisam sair do bolso dos privados, porque uma vez que o governo não há recursos para que ele possa investir em toda a infraestrutura brasileira portuária.
A meta do governo federal para 2021 é ter mais de 50 contratos assinados entre concessões e renovações na área de infraestrutura. No setor portuário, a previsão é realizar 17 leilões. Para o mês de abril, estão previstos os leilões de 4 terminais no porto de Itaqui, no Maranhão, e do porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Também está prevista a primeira desestatização no setor da Companhia Docas do Espírito Santo. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o ano promete uma revolução para o setor portuário.
A gente vai passar para um novo boom, para uma nova revolução nesse setor, que com certeza vai aumentar essa resiliência que o setor tem e demonstrou no ano de crise quanto a gente mais precisou.
Um dos leilões mais esperados é o do Porto de Santos, em São Paulo, que deve ter duas áreas arrendadas voltadas para o armazenamento de combustíveis. Juntos, os terminais devem receber investimentos de R$ 1.200.000,000. O leilão deve ocorrer nos próximos meses e o vencedor administrará os terminais pelos próximos 25 anos. Reportagem, Márcia Fernandes.
E como você acabou de ouvir, as concessões de portos para a iniciativa privada são uma estratégia do governo para o crescimento econômico do país.
No ano de 2020, as concessões, entre outras medidas adotadas, foram responsáveis pelo crescimento do setor portuário em mais de 4% em plena pandemia do novo coronavírus.
Os números foram divulgados hoje pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
Portos públicos e terminais privados movimentaram juntos mais de 1 bilhão de toneladas em 2020. O número representa um crescimento de 4,2% no volume de mercadorias que entraram ou saíram do país pelos complexos portuários. Segundo a ANTAQ, o minério de ferro foi a carga mais movimentada no setor portuário, 356 milhões de toneladas no total. Em segundo, petróleo e derivados com 262 milhões de de toneladas e na terceira posição ficaram os containers com pouco mais de 118 milhões de toneladas. A soja ficou com a quarta posição com 104 milhões de toneladas. Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o resultado positivo mostra que houve uma resposta eficiente às dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus.
Esse desafio foi plenamente atendido, ou seja, nós conseguimos enfrentar a pandemia com a logística funcionando. Logística fundamental.
Entre as medidas para manter os portos funcionando, o governo editou uma medida provisória em abril de 2020, resguardando os trabalhadores mais vulneráveis, como idosos e portadores de doenças crônicas e graves, e adotou novas escalas de trabalho, evitando as aglomerações. Entre 2019 e 2020, foram realizados 21 leilões portuários, que geraram mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais para investimentos no setor. De acordo com o diretor-geral da ANTAC, Eduardo Neri, essas medidas foram essenciais para o resultado positivo.
O setor manteve os mais altos níveis de prestação de serviço e garantiu que os nossos produtos continuassem a ser exportados e mantivessem nossa economia aquecida, permitiu que os produtos importados continuassem a abastecer o nosso mercado interno, inclusive nossa rede hospitalar, nossa indústria farmacêutica.
De acordo com o levantamento da ANTAC, entre os anos de 2010 e 2020, o crescimento na movimentação de cargas nos portos privados chegou a quase 40% e nos portos organizados, 31,6%. Reportagem Gabriela Noronha.
Facilitar o acesso de pessoas e empresas ao crédito bancário.
Essa tem sido uma das ações do governo desde o começo da pandemia para diminuir os impactos que a Covid-19 vem trazendo na economia.
E mais uma medida foi tomada nesse sentido.
O governo prorrogou o prazo de uma medida provisória que suspende uma série de exigências previstas para quem contrata crédito em bancos públicos e privados.
Com as quedas nas vendas durante a pandemia, a ótica da empresária Leila Caldas precisou de um empréstimo bancário para manter os cerca de 300 empregados.
Foi altamente facilitado, não teve burocracia, conseguimos passar essa etapa, eu diria, de grande turbulência.
Desde o início da pandemia, empresas e pessoas físicas no país têm sido beneficiadas com ações do governo federal que facilitam o acesso ao crédito. No ano passado, uma medida provisória suspendeu requisitos para a contratação de empréstimos em instituições financeiras. A MP foi atualizada e os benefícios passaram a ser válidos para bancos privados e não somente públicos. Para o economista José Luiz Pagnussá, as medidas foram corretas.
A história brasileira de um excesso de burocracia para o acesso ao crédito, e essa medida provisória então vem de forma pronta para facilitar o acesso ao crédito, tanto das empresas como dos trabalhadores, no momento correto, no momento em que a crise está exigindo que se faça isso.
Os bancos estão dispensados de exigir, por exemplo, a entrega da relação anual de informações sociais à RAIS, além da quitação das obrigações eleitorais e da regularidade com o FGTS e o ITR, Imposto Territorial Rural, e ainda a certidão negativa de inscrição em dívida ativa da União. Também foi revogada a necessidade das empresas apresentarem certidão negativa de débitos nas operações envolvendo recursos públicos. Reportagem Glauco de Queiroz.
Criar abelhas sem ferrão.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre essa atividade que já atrai milhares de pessoas.
E a Embrapa realiza um curso de graça para quem tem interesse.
Começou hoje o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda.
A expectativa da Receita Federal é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo, dia 30 de abril.
O programa está disponível na página da Receita Federal na internet, em gov.br/receitafederal.
A arrecadação do governo com impostos e taxas somou mais de 180 bilhões e 200 milhões de reais em janeiro.
É a segunda maior arrecadação para o mês já registrada, de acordo com a Receita Federal.
Entre os fatores que influenciaram a arrecadação estão o crescimento nos pagamentos atípicos de imposto de renda, pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, especialmente das empresas que fecharam seus balanços no mês de dezembro.
O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, fala dos impostos que subiram a arrecadação.
No imposto de renda, nós tivemos aí, como tivemos a oportunidade de comentar, um acréscimo real de 5,78%. Na sequência, nós temos o imposto de renda à pessoa física, também com um acréscimo de 63,75%. Depois nós temos o imposto de importação e o IPI vinculado, ele teve um crescimento aí real em torno de 20%. Mesmo com o decréscimo das importações verificado no período. Depois nós temos o IPI, exceto o IPI vinculado à importação, na que nós tivemos um acréscimo aí de 13,16%.
As operações no cadastro de imóveis rurais vão ficar mais fáceis.
A inscrição, atualização, cancelamento ou reativação do imóvel continuam sendo feitos pela internet, no portal da Receita Federal.
Mas, a partir de 1º de abril, se for necessário apresentar documentos adicionais para comprovar a operação, o proprietário de imóvel rural não vai mais precisar ir a uma agência da Receita.
O coordenador operacional de Cadastro e Benefícios Fiscais da Receita Federal, Rafael Neves Carvalho, explica que todo o processo poderá ser feito pela internet.
Após a realização do serviço pela internet, caso seja necessário apresentar algum documento para comprovar a operação, o cidadão poderá juntar a documentação em sua forma digital por meio do portal ECAC, na página da Receita Federal. Portanto, não será mais necessário apresentar a documentação física em uma unidade de atendimento da Receita Federal, pois um processo digital será criado no portal ECAC. E toda a comunicação entre a Receita Federal e o cidadão será realizada por meio de mensagens dentro da plataforma digital.
O endereço do portal é cave.receita.fazenda.gov.br.
O primeiro satélite totalmente brasileiro já está no espaço.
O Amazônia 1 foi lançado na madrugada de domingo, a partir da base espacial da Índia.
O equipamento, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vai ajudar a monitorar o desmatamento na região norte do país.
As imagens produzidas pelo satélite também vão acompanhar o desenvolvimento da agricultura nacional e contribuir para a vigilância de mares e fronteiras.
O satélite Amazônia 1 faz parte da missão criada para monitorar e fornecer dados sobre o desmatamento na região amazônica. Com cerca de 640 quilos, o Amazônia 1 levou 17 minutos para chegar ao destino, que fica a 750 quilômetros acima da superfície da Terra. O lançamento foi feito do Centro Espacial da Índia e marcou a entrada do Brasil no grupo dos 20 países que dominam o ciclo completo de desenvolvimento de satélites. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, explica a importância do Amazônia 1.
Esse satélite ele é de grande importância para o programa espacial em dois sentidos, né? Primeiro, em termos de um satélite que se adiciona à constelação de monitoramento do terreno, tanto no Brasil, outros países, e também para o desenvolvimento de sistemas espaciais no Brasil e a nossa indústria.
O Amazônia 1 possui uma câmera capaz de observar uma faixa de 850 quilômetros em alta resolução. Em conjunto com outros dois satélites já em órbita que possuem a mesma câmera, o equipamento permitirá também acompanhar a agricultura em todo o território nacional. A diretora interina de Inteligência Estratégica e Novos Negócios da Agência Espacial Brasileira, Michele Mello, explica que o Amazônia 1 vai estimular a indústria nacional.
Nós temos aí uma capacitação do desenvolvimento industrial, nós temos um aumento da maturidade tecnológica dos produtos e isso possibilita que a indústria consiga vender os seus produtos lá fora. Quando você tem produtos que têm o que a gente chama de herança de voo, que já foram testados, que já foram para o espaço, as nossas empresas conseguem vender esses produtos no exterior.
O projeto teve início há 8 anos e recebeu um investimento de R$400 milhões. O desenvolvimento ficou a cargo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, São Paulo, com parceria da Agência Espacial Brasileira. Reportagem Sara Kines.
O utilizar tecnologia para tornar as embarcações usadas por ribeirinhos mais seguras e assim resolver o problema de escalpelamento no país.
É o que pretende um acordo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos com o Inmetro.
Nesse tipo de acidente, as mulheres têm os cabelos e o couro cabeludo arrancados pelo eixo do motor, desprotegido da embarcação.
Além do dano físico, as vítimas de escalpelamento também precisam lidar com danos psicológicos e com preconceito.
A paraense Maria Trindade Gomes tinha apenas 7 anos de idade quando, em Portel, foi vítima de escalpelamento, que é quando uma pessoa tem o cabelo e o couro cabeludo arrancados pelo eixo do motor de uma embarcação. Ela conta que passou o resto da infância em recuperação no hospital, em Belém.
Eu perdi muito sangue, passei muito tempo para ser medicada. Quando eu cheguei em Belém, teve que acutar o resto do couro cabeludo que eu tinha ficado. E eu passei 6 anos internada no hospital, cresci com preconceito, mas hoje tenho 52 anos, não tenho mais essa dificuldade.
Para combater o escalpelamento no país, foi firmada uma parceria entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Inmetro, Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A ideia é mapear as embarcações sem proteção no eixo do motor e desenvolver modelos de equipamentos em parcerias com outras instituições para solucionar o problema. É o que afirma a secretária nacional de Política para as Mulheres, Cristiane Brito.
São mulheres invisibilizadas, são mulheres que precisam ter sua dignidade de volta. E esse projeto vem bem com esse sentido. Vai nos ajudar a fabricar um protótipo de cobertura do motor dessas embarcações, porque o nosso objetivo final é erradicar o escalpelamento.
Todo o trabalho vai ser feito junto às comunidades ribeirinhas, levando em conta as particularidades das regiões e das embarcações. A ação terá como foco a região norte do país, que concentra o maior número de casos. Também serão elaboradas campanhas para a prevenção de escalpelamento por embarcações. Reportagem Natália Koslick.
Você já ouviu falar em meliponicultura?
É o nome para a criação de abelhas sem ferrão. Pode ser por lazer, mas também pode gerar renda com a venda do mel e outros produtos.
A Embrapa está oferecendo um curso de graça pela internet para quem tiver interesse em começar a aprender as técnicas de criação.
Flores de todas as cores. Um campo florido, então, é um prato cheio para as abelhas. É matéria-prima para a produção de mel. No Brasil tem crescido o interesse pela meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. Uma alternativa para a geração de renda em ambientes urbanos, é o que diz o coordenador do curso de meliponicultura da Embrapa, Cristiano Menezes.
Cerca de 10 anos para cá, a atividade foi ganhando cada vez mais adeptos. E quando começou a pandemia, as pessoas tiveram que ficar em casa e começaram a buscar atividades que elas podiam fazer em casa, como, por exemplo, hortas para o seu próprio consumo, ou atividades de lazer, como se tornou a atividade de criação de abelhas sem ferrão.
Mas muita gente se assusta com esse som. E pensa logo na picada. O risco realmente existe. E por isso, mexer com abelhas exige técnicas de manejo. Ciente da procura por essa atividade, seja por lazer ou fonte de renda, a Embrapa disponibiliza cursos online para iniciantes, como conta Cristiano Menezes.
Qualquer pessoa que tiver interesse pode acessar. Ele é gratuito, ele é bem rapidinho de fazer, é um curso para iniciantes, não precisa ter conhecimento prévio sobre abelhas para fazer o curso. Pelo contrário, ele é justamente um curso para iniciar a atividade.
Cerca de 30 mil pessoas já participaram dessa capacitação. Vilmar Silva é uma delas e hoje conta que coordena um grupo de criadores de abelhas sem ferrão em Sorocaba, no interior de São Paulo.
Meu foco principal na meliponicultura é multiplicação de colônias, produção de mel, própolis e subprodutos. São várias espécies, todas no estado de São Paulo.
Se você se interessou pelo curso de criação de abelhas sem ferrão, é só acessar a plataforma de cursos da Embrapa. O endereço é embrapa.br. Reportagem Cleide Lopes.
Os candidatos a uma bolsa do ProUni que não foram selecionados nas duas chamadas do primeiro semestre deste ano já podem entrar na lista de espera.
Mas os interessados devem ser rápidos. A lista foi aberta hoje e já se encerra amanhã.
A seleção neste semestre vai considerar as notas do Enem de 2019.
O ProUni, o programa Universidade para Todos, oferece bolsas de estudo integrais ou parciais em universidades privadas para estudantes de baixa renda.
A inscrição na lista de espera é feita pela internet em site prouni.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF determina que União restabeleça leitos de UTI destinados ao tratamento de Covid-19 em estados.
Superior Tribunal de Justiça decide que compete à Vara da Infância e da Juventude julgar causas relacionadas à matrícula de menores.
Justiça do Trabalho reconhece vínculo de emprego entre construtor e um pedreiro, contratado como microempreendedor individual.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União restabeleça imediatamente leitos de UTI destinados ao tratamento de Covid-19, que foram desativados no Maranhão, São Paulo e na Bahia.
Ela também determinou que o governo federal analise os pedidos de habilitação de novos leitos formulados pelos estados junto ao Ministério da Saúde. Fábio Ruas.
Os estados alegam que, apesar do aumento das taxas de internação pelo novo coronavírus, a União tem reduzido o número de leitos de UTI pagos pelo governo federal. Eles afirmam que, desde dezembro do ano passado, o número de leitos oferecidos caiu de 12 mil para pouco mais de 3 mil. Para a ministra Rosa Weber, não é constitucionalmente aceitável qualquer retrocesso nas políticas públicas de saúde, como ocorre com a redução de leitos de UTI custeados pela União.
O Superior Tribunal de Justiça fixou que a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas sobre matrícula de menores em creches ou escolas.
Essa tese foi firmada sob o rito dos recursos repetitivos e deve servir de base para os tribunais do país ao analisarem o mesmo tema. Fátima Uchoa.
Em um dos recursos especiais, a primeira sessão do STJ atendeu ao pedido de uma mãe em Mato Grosso do Sul e reconheceu a competência da vara especializada para julgar a ação na qual ela pleiteava a matrícula dos filhos menores de 5 anos em creche pública perto da residência dela. A ministra relatora, Suzete Magalhães, ressaltou que o STJ já decidiu pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos dos menores, independentemente de estarem em situação de risco ou abandono.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte a pagar em dobro o salário de um operador de sistemas relativo às férias.
Segundo o processo, a empresa concedia as férias dentro do prazo e pagava o abono de um terço, mas não cumpria a determinação legal de pagar o salário até 2 dias antes do período de descanso.
De acordo com a súmula 450 do TST, o pagamento em dobro da remuneração de férias é devido quando o empregador descumpre o prazo previsto na CLT.
O relator do processo observou, no entanto, que a punição vale apenas para os salários, uma vez que o abono de um terço foi pago no prazo.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho reconheceu vínculo de emprego entre uma construtora de Belo Horizonte e um pedreiro contratado como microempreendedor individual.
O ex-empregado alegou que foi contratado como microempreendedor para burlar a legislação trabalhista. Daiane Garcês,
Na ação, testemunhas confirmaram que essa era uma prática comum na empresa, para não assinar a carteira de trabalho dos funcionários. Com base no artigo 9º da CLT, a Justiça reconheceu o vínculo de emprego pelo período de 1 ano e 4 meses e determinou o registro na carteira de trabalho com salário mensal de R$ 2.192.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ampliou a condenação a um plano de saúde que se recusou a pagar uma cirurgia no cliente.
Além de garantir o procedimento, a empresa terá de indenizar o consumidor. Patrícia Portales.
Segundo o processo, a operadora do plano de saúde em Natal se recusou a custear uma cirurgia no maxilar de um cliente que sofreu grave acidente de carro. Em primeira instância, a empresa foi condenada a providenciar o procedimento. No Tribunal de Justiça, o relator do caso considerou que a demora da empresa em providenciar a cirurgia foi uma falta grave e condenou a operadora a pagar R$ 5.000 de indenização por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores vão ouvir presidente da Anvisa sobre liberação de vacinas. PEC emergencial. Oposição quer votação de auxílio emergencial separada de novas regras fiscais. Senado vota MP que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19 nesta terça-feira. Boa noite. Após polêmicas, o relator da PEC emergencial, senador Márcio Bittar, decidiu excluir o trecho que possibilitava à União a investir menos em saúde e educação. Mas a oposição também quer que a votação do auxílio emergencial seja separada da PEC emergencial. A discussão da proposta em plenário está marcada para esta terça-feira e a votação para quarta. A repórter Érica Christian conta mais detalhes.
Após a oposição e até aliados declararem voto contrário à PEC emergencial, o relator, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, retirou da proposta o fim dos investimentos mínimos em saúde e educação. A Constituição estabelece que os estados devem destinar 12% da receita para o SUS e 25% para o ensino, enquanto os municípios devem repassar 15% e 25%, respectivamente. Os contrários ao fim dos repasses obrigatórios citaram que a desvinculação acabaria com o Fundeb, por exemplo. Apesar do recuo do relator da PEC emergencial, a oposição ainda insistirá em mudanças. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, vai manter o requerimento para a votação em separado do auxílio emergencial e das medidas para a redução de gastos. Ele argumentou que a ajuda financeira tem unanimidade para a aprovação rápida, enquanto os gatilhos da equipe econômica precisam de mais tempo para debate.
O auxílio emergencial precisa de uma retomada urgente e, para tanto, basta que as cláusulas de calamidade estejam estabelecidas, e isso é garantido com a tramitação em apartado. E os demais pontos seriam tratados com um pouco mais de calma através de uma tramitação via CCJ, com não há nenhum tipo de prejuízo para a estabilidade fiscal ou risco para a imagem econômica do Brasil, até porque a PEC, ela toca em vários pontos.
Ao se manifestar contrariamente ao fatiamento da PEC emergencial, o vice-líder do governo, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, afirmou que as contrapartidas são necessárias para o equilíbrio fiscal.
A aprovação do auxílio emergencial, ela é necessária e já está até, de certa forma, atrasada. Mas nós não podemos aprovar o benefício sem que o Ministério da Economia tenha o controle de onde nós vamos tirar o dinheiro. É um benefício urgente, mas nós também temos que ter responsabilidade em indicar ao país como nós estamos organizando as contas públicas.
O novo relatório da PEC emergencial deverá ser lido na sessão de terça-feira e votado na quarta. alta.
A IFE, Instituição Fiscal Independente, divulgou documento no qual defende que a votação do auxílio emergencial seja separada das demais medidas fiscais previstas na PEC emergencial. De acordo com a nota assinada por diretores do órgão, apesar da discussão em conjunto, as medidas de ajuste fiscal previstas na PEC emergencial não seriam condições necessárias para pagar o auxílio emergencial. A PEC emergencial exclui do teto de gastos de 2021 as despesas com o auxílio, mas estabelece uma série de regras fiscais que tem causado polêmica, como o fim dos investimentos mínimos anuais em educação e saúde e o congelamento de salários de servidores públicos, medidas que levaram ao adiamento da votação da proposta para esta semana. Já é lei a chamada autonomia do Banco Central que pode livrar a instituição de pressões políticas. Os 9 diretores terão mandatos fixos. Em até 90 dias, o presidente Jair Bolsonaro deve fazer as primeiras escolhas. Repórter Bruno Lourenço.
A ideia de mandatos fixos para os diretores do Banco Central é assegurar que tomem decisões sem interferências políticas ou do mercado, como defende o autor do projeto que originou a lei, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. A proposta foi sancionada com 2 vetos em relação à conduta de diretores do BC. Mas, segundo Plínio Valério, não alteram a espinha dorsal da lei, que é a de dar segurança para os investidores e gerar empregos.
Vai dar segurança, e essa segurança vai gerar trabalho, porque vai gerar investimentos no país. Os investidores internacionais e aqui vão ficar mais tranquilos, sabendo que o Banco Central agora tem autonomia.
O presidente Jair Bolsonaro tem até maio para nomear os diretores dentro da nova regra de mandatos fixos. Se mantida a diretoria atual, eles não precisarão ser sabatinados pelo Senado e o mandato de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central se estenderá até 31 de dezembro de 2024.
Está na pauta do plenário de amanhã a medida provisória que autoriza estados e municípios a comprarem vacina contra a Covid-19 quando a União não adquirir doses suficientes para imunizar os grupos prioritários. A repórter Marcela Cunha traz mais detalhes.
A medida provisória 1026 autoriza estados e municípios a comprarem e aplicarem a vacina contra a Covid-19. Essa possibilidade será garantida quando o governo federal não adquirir doses suficientes para os grupos prioritários. O relator, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, explicou que a MP também acaba com um impasse gerado pela recusa do governo federal de assumir a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos das vacinas.
Assumindo a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos, também poderem adquirir vacinas. A prioridade da lei é o Plano Nacional de Imunização. O papel de estados, municípios e da iniciativa privada é complementar.
A compra de vacinas por estados e municípios poderá ser feita sem licitação, inclusive antes da autorização temporária da Anvisa. Foi alterado de 5 para 7 dias o prazo para que a Anvisa libere o registro emergencial de vacinas já aprovadas por autoridades sanitárias estrangeiras com reconhecimento internacional.
Senadores e deputados precisam analisar 33 vetos presidenciais. Cortes no pacote anticrime no marco legal do saneamento básico são os mais antigos da pauta. A próxima sessão conjunta do Congresso Nacional está prevista para a primeira quinzena de março. Repórter Raquel Teixeira.
No total, são 33 vetos a serem apreciados na próxima sessão do Congresso Nacional. Entre os mais antigos estão o da Política Nacional de Segurança das Barragens e do Pacote Anticrime. Também estão na pauta os vetos ao Marco Legal do Saneamento Básico. Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, considera o assunto urgente.
O nosso sistema de saneamento básico é medieval. 104 milhões de brasileiros estão proibidos de ter a saúde adequada em razão desse sistema falido.
Para Cátia Abreu, do PP do Tocantins, a situação atual do Brasil é inadmissível.
É vergonhoso para todos nós os índices de saneamento básico que o Brasil possui, sendo a 8ª economia mundial. É inadmissível.
Os 24 vetos mais antigos trancam a pauta de votações e precisam ser apreciados imediatamente para a votação futura do Orçamento Geral da União de 2021. Música.
O Senado vai ouvir em sessão temática no plenário o presidente da Anvisa sobre a liberação de vacinas no país. O debate está marcado para esta quinta-feira. Recentemente, o Senado aprovou o projeto para facilitar a importação do imunizante, que enfrenta resistências por parte do governo. Voltamos com a repórter Érica Christian.
O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, deverá participar na quinta-feira de uma sessão virtual para tratar das vacinas contra o novo coronavírus. Responsável pelo convite, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, quer saber por que a imunização no país está tão lenta. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, também está preocupado com esta demora.
Nós queremos entender isso e ver se existe um caminho para poder encurtar essa burocracia, diminuir esse tempo, sem perder a qualidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, quer saber sobre o projeto aprovado recentemente pelo Senado, que transfere para a União a responsabilidade civil por eventuais efeitos colaterais das vacinas importadas e que permite a compra do imunizante por estados, municípios e pela iniciativa privada.
Isso é importante que a Anvisa seja ágil no sentido de liberar a utilização emergencial de vacinas para as quais já há aplicação em vários lugares.
Também foi convidado para esta sessão um representante do Ministério da Saúde para detalhar a campanha de vacinação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar ampliação da margem do crédito consignado esta semana.
Arthur Lira anuncia que governo vai entregar 140 milhões de vacinas até maio.
Deputados cobram do Executivo retorno urgente do auxílio emergencial.
Boa noite. Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, cobra a volta urgente do pagamento do auxílio emergencial. Ele critica a morosidade do governo em relação ao tema e ressalta que a medida é fundamental para ajudar as famílias que ficaram sem renda por causa da pandemia da Covid-19.
Alencar Santana Braga considera inaceitável retirar dinheiro da saúde e da educação públicas, como sugeriu o Executivo, para conceder a ajuda financeira. O deputado entende que, em vez de prejudicar os mais pobres, o governo deveria exigir uma contrapartida de quem ficou bilionário com a crise sanitária.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, chama a atenção para a importância do auxílio emergencial, principalmente para as pessoas que vivem na linha da pobreza. Ele lembra que o pagamento de R$ 600 no ano passado teve um impacto positivo na economia.
Ivan Valente considera absurda a tentativa de desvincular as verbas da saúde e da educação para pagar o auxílio e destaca a luta histórica pela manutenção de recursos nos dois setores. O deputado repudia a medida e se diz favorável a uma reforma tributária com a taxação de grandes heranças, fortunas e dividendos dos mais ricos para fechar essa conta.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, também defende o retorno urgente do pagamento do auxílio emergencial. O parlamentar ressalta que já são mais de 15 milhões de desempregados e outros 15 milhões estão fazendo bico para sobreviver. Ele ainda critica o governo federal pela demora em mandar ao Congresso um projeto sobre o assunto.
Carlos Aratini acusa o governo federal de se preocupar mais com especulações na Bolsa de Valores e com os interesses de quem quer levar a riqueza embora do país e aumentar a exploração da mão de obra dos brasileiros do que com as reais necessidades da população de baixa renda.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, lamenta o debate sobre a impunidade da classe política no momento em que a sociedade espera a volta do auxílio emergencial e uma cobertura vacinal eficiente para enfrentar a pandemia da Covid-19.
O deputado ainda contesta a tentativa do Ministério da Economia de vincular a concessão do auxílio com o fim do investimento mínimo nos setores da educação e da saúde. André Janones classifica a medida do ministro Paulo Guedes como desrespeitosa e covarde por, segundo ele, querer fazer o povo brasileiro de refém.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, lamenta a inversão de pautas do governo e a prioridade dada às propostas de privatização da Eletrobras e dos Correios. Para o congressista, a hora é de privilegiar a agenda social e, por isso, ele pede a volta da ajuda financeira de R$ 600 para salvar vidas e impedir o avanço da fome e da miséria no país.
Valmir Assunção também cobra mais eficiência e agilidade na imunização dos brasileiros. O parlamentar afirma que, se o ritmo for mantido, o país vai levar pelo menos 2 anos para vacinar a população.
Além do pagamento do auxílio emergencial, os deputados demandam a adoção de outras medidas para o enfrentamento da pandemia.
Paulão, do PT de Alagoas, cobra do governo federal a convocação de profissionais da saúde aprovados em concurso público há mais de um ano. Ele informa que 40 hospitais universitários em todo o país aguardam a chegada dos trabalhadores. O deputado ressalta que só em Alagoas, 250 pessoas esperam para tomar posse.
Paulão observa que o cenário de pandemia no Brasil exige que o assunto seja tratado com urgência. Ele ainda critica o negacionismo do presidente Bolsonaro e comunica que, como integrante da Comissão Mista de Orçamento, vai colocar a questão dos recursos para a saúde como prioridade na pauta.
Aliel Machado, do PSB do Paraná, classifica como grave o alastramento da pandemia da Covid-19 no Brasil. O deputado afirma que faltam profissionais e equipamentos, além de uma cobertura vacinal eficiente, o que resulta no aumento de mortes. Segundo ele, muitos óbitos não estão incluídos nos números oficiais.
Aliel Machado acusa o governo de priorizar questões econômicas em vez de combater a doença e atender às necessidades da população que sofre com a pandemia. O parlamentar também é contra o retorno das aulas presenciais. Ele observa que é preciso, antes, investir na vacinação dos brasileiros.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, também considera o governo federal incapaz e ineficiente no combate à Covid-19. Ele manifesta solidariedade às mais de 250 mil famílias que perderam entes queridos, vítimas da doença. O deputado ainda cobra a cobertura vacinal de toda a população e critica a demora do Planalto em firmar acordos comerciais para garantir as doses da vacina.
Reginaldo Lopes defende o direito à renda para os brasileiros e pede a distribuição de parte do lucro do PIB nacional para quem está na linha da pobreza. O deputado ainda lamenta as enchentes que atingiram o Acre e Minas Gerais. Ele apoia a criação de um seguro contra desastres naturais para indenizar as pessoas que perdem os pertences nos alagamentos.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acusa o governo federal de ignorar a grave crise sanitária que o Brasil vive por causa da pandemia da Covid-19. A deputada destaca que o próprio presidente Bolsonaro promove aglomerações que são um risco para a propagação do vírus.
Lídice da Mata ainda critica duramente a incompetência dos ministros da Saúde, da Economia e das Relações Exteriores. Ela cita como exemplo a troca da quantidade de doses de vacinas contra o coronavírus enviadas ao Amazonas e ao Amapá e o descaso em combater duas pandemias, a de Covid-19 e a da fome.
Para Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, é difícil o governo federal combater a pandemia quando há políticos que atuam contra a cura do novo coronavírus. O deputado critica o governo de São Paulo, que determinou toque de recolher em todo o estado das 11 da noite às 5 da manhã.
Coronel Tadeu ironiza a medida e questiona se o coronavírus é boêmio e só contamina o povo à noite. O deputado alerta que os empresários estão desesperados por não terem como pagar as contas, mas enquanto isso, os ônibus e metrôs continuam lotados.
Presidência.
Em entrevista concedida hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que o governo vai entregar 140 milhões de vacinas até o mês de maio.
Segundo Lira, no encontro com o presidente Jair Bolsonaro neste domingo, também ficou acertado o valor de R$ 250 para uma nova etapa do auxílio emergencial pelo período de 4 meses, de março a junho. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou nesta segunda-feira que o governo se comprometeu a entregar 140 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até maio. Lira fez afirmação no programa Fala Brasil da TV Record. Segundo ele, o tema foi tratado na reunião deste domingo no Palácio da Alvorada com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Lira destacou que foi estabelecido um calendário bastante otimista em relação à imunização dos brasileiros.
Se as perspectivas continuarem e tudo correndo bem, com a importação de insumos e a fabricação aqui no Brasil e a compra direta, nós poderemos ter aí em torno de 140 milhões de doses de vacinas disponíveis para março, abril e maio. Nós estamos trabalhando duramente para isso. É a única saída que nós temos para garantir a saúde da população e o amadurecimento da economia.
Na entrevista, Lira voltou a negar que a chamada PEC das prerrogativas seja uma forma de blindar o parlamento. Segundo ele, o objetivo é garantir ao judiciário um regramento claro para poder agir e garantir a imunidade de voz e voto do parlamentar. O presidente da Câmara reafirmou que a proposta não representa imunidade absoluta e destacou que o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso por extrapolar preceitos constitucionais.
Essa regulamentação, que a meu ver foi tratada de maneira injusta por alguns parlamentares, e no contexto da PEC, a gente tem que entender que a PEC, ela tem que se preocupar, nós temos que nos preocupar como ela sai da Câmara, não como ela chega. O que nós votamos foi só a admissibilidade quanto à constitucionalidade, e ela agora vai para uma comissão especial para que os partidos, se assim o desejarem, indiquem os seus membros, a discussão seja feita e ela retorna ao plenário de maneira bem transparente para que não pare dúvidas sobre a população do objetivo, que é garantir imunidade com relação a voto parlamentar e voz dos parlamentares.
Arthur Lira também afirmou que na reunião com o presidente Bolsonaro ficou acertado o valor de R$ 250 para uma nova rodada do auxílio emergencial pelo período de 4 meses, de março a junho. Segundo Lira, durante esse período, o parlamento vai buscar aprovar um novo programa social que seja permanente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
O projeto de General Peternelli, do PSL de São Paulo, propõe a ampliação do teste do pezinho no SUS para a detecção precoce de doenças raras em recém-nascidos. Segundo ele, hoje o teste oferecido só detecta 6 patologias. A ideia é que o exame consiga mapear até 51 doenças, como é feito na rede privada de saúde, e com a maior cobertura, salvar vidas.
General Peternelli argumenta que a prevenção, além de aliviar o sofrimento dos pais, é uma forma de amenizar o impacto financeiro na rede pública de saúde a longo prazo, garantindo o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para doenças graves e raras.
Desenvolvimento regional.
Tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação do Estado do Piauí que pede a revisão da divisa territorial com o Ceará. Eduardo Bismarck, do PDT, lembra que a disputa territorial vem desde o tempo do Brasil colônia e envolve 13 municípios cearenses.
Eduardo Bismarck considera inaceitável a possível perda de terras, pois a região é importante para a economia do Ceará. O deputado observa que foram feitos investimentos pelos governos municipais e do Estado na infraestrutura local. Ele acrescenta que outro fator ainda mais importante do que os investimentos são as raízes cearenses, a identidade, a cultura e o sentimento de pertença à terra-mãe.
Economia.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, é contra a privatização da Eletrobras, responsável pelo sistema energético nacional. O deputado entende que a medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro visa apenas satisfazer o mercado financeiro.
Camilo Capiberibe destaca que o setor elétrico é fundamental para o desenvolvimento do país e para o bem-estar da população. Ele acrescenta que a geração de energia não deve ser condicionada ao retorno financeiro, sob pena de se repetir o apagão que o Amapá enfrentou em 2020, quando o estado ficou 21 dias sem eletricidade.
Giovanni Cherini, do PL, informa que a bancada federal do Rio Grande do Sul, no Congresso, decidiu priorizar recursos do orçamento para infraestrutura, saúde, segurança e agricultura. O deputado destaca emendas para as obras das BRs 116 e 285, além da ponte Porto Xavier, que liga o Brasil e a Argentina.
Giovanni Cherini também ressalta a destinação de recursos para a compra de máquinas agrícolas para várias prefeituras, além de veículos para a Polícia Civil e Brigada Militar. O deputado lembra que hospitais do Rio Grande do Sul também serão beneficiados pelas verbas orçamentárias.
Homenagem.
Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, lamenta o falecimento do advogado Ney Ortiz Borges, que foi vereador em Porto Alegre, deputado estadual, deputado federal e líder do governo João Goulart pelo PTB. O parlamentar elogia a trajetória política de Ney Ortiz na defesa do trabalho, da educação e do patrimônio nacional.
Justiça.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, considera inconstitucional e ilegal a prisão do deputado Daniel Silveira. Ele defende que o Congresso aprove propostas que impeçam o avanço do judiciário e a usurpação das competências de outros poderes.
Carlos Jordi destaca projeto que estabelece que o relator do inquérito nos processos de competência originária de tribunal não poderá atuar como relator na instrução. Na avaliação do deputado, a medida contribui para evitar excessos da Suprema Corte, demarcando as funções que são claramente definidas pelo Código de Processo Penal e pela Constituição.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, espera que a Câmara priorize temas relacionados ao combate à corrupção, que na avaliação da deputada ficaram esquecidos não por causa da crise sanitária, mas por falta de vontade política.
Diante dos escândalos de desvio de recursos ocorridos durante a pandemia, Adriana Ventura cobra do Senado a votação do projeto já aprovado na Câmara, que duplica as penas para os crimes de corrupção. A deputada defende ainda a apreciação das PECs que tratam da prisão após condenação em segunda instância e do fim do foro privilegiado.
Votação.
A Câmara pode votar nesta terça-feira a medida provisória que ampliou a margem do crédito consignado para aposentados. Os deputados também poderão analisar propostas como o novo marco legal do gás e o programa emergencial de retomada do setor de eventos.
Saiba mais sobre as perspectivas de votação esta semana na reportagem de Lincoln Macário.
Primeira semana de março com pauta cheia no plenário da Câmara, além da perspectiva de instalação das 25 comissões temáticas. Vamos começar pelas duas medidas provisórias pautadas, pois uma perde a validade na quarta-feira dessa semana e a outra na quinta da semana que vem, e elas ainda precisam ser apreciadas também pelo Senado. A primeira medida provisória é bem simples. Ela libera R$2,5 bilhões para o Ministério da Saúde gastar com o enfrentamento à pandemia. A outra é relativamente tranquila também. A MP 1006 aumenta a margem do crédito consignado para aposentados do INSS, que é a parte da aposentadoria que pode ficar retida para o pagamento de empréstimos. Normalmente, esse limite é de 35%, mas durante a pandemia aumentou para 40%. O relator, deputado Capitão Alberto, do Republicanos do Amazonas, defende a aprovação com modificações.
Nesse momento de pandemia, o aposentado, o pensionista, virou esteio da família, porque muita gente ficou desempregada e era o momento que você precisou de um socorro. Então, você tem a possibilidade de pegar esse empréstimo, esse recurso, esse crédito, com juros baixos, ao invés de ir para a agiota, para ir para outras empresas que estão cobrando juros altíssimos. Então, no meu relatório, nós vamos discutir a continuidade ou não desse aumento da margem consignável. Então, você que é favorável ao aumento da margem consignável, que ela permaneça, você que é aposentado, nós vamos discutir também a entrada de servidores estaduais, municipais, forças armadas. Nós vamos incluir, porque o Brasil todo sofreu dessa pandemia.
Ainda falando da pandemia, há um projeto de lei, do qual falamos na semana passada, que cria um programa emergencial para empresas e trabalhadores do setor de eventos, o segmento da economia que ainda não voltou, nem parcialmente. Empresas quebrando, trabalhadores sem renda, e se nada nada for feito, a situação pode piorar. Tem também a nova lei do gás. Ela já foi aprovada na Câmara, mas no Senado, a Casa Revisora, teve algumas modificações que a Câmara precisa dizer se concorda ou não. Essa lei quer facilitar os investimentos no setor de gás, trocando o modelo de concessão, com leilões para exploração e transporte, pela simples autorização da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Se aprovado, esse projeto já vai para a sanção do presidente. Tem um projeto que quer ampliar, durante a pandemia, a divulgação do Disque 180, a central de atendimento à mulher, porque, lamentavelmente, os casos de violência doméstica aumentaram durante as medidas de isolamento social. Também continua na pauta, desde a última semana, o projeto que prevê regime disciplinar diferenciado em presídio federal de segurança máxima para quem for condenado por assassinato de militares e policiais. Outro projeto reconhece a visão por apenas um olho, a chamada visão monocular, como uma deficiência sensorial. Atualmente, a cegueira de um olho não é considerada deficiência no âmbito federal. Também permanece na pauta, desde a semana passada, o projeto que valida os pedidos médicos feitos eletronicamente, durante a pandemia, para os exames pré-natal. E ainda há 12 requerimentos de urgência que, se aprovados, podem fazer os projetos serem votados até no mesmo dia. Da Rádio Câmara, de Brasília, Lincoln Macário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU vai lançar, no dia 4 de março, o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, o TCU Mais Cidades. O programa busca apoiar os 5.570 municípios brasileiros e facilitar o acesso dos gestores a informações qualificadas sobre financiamento, execução de políticas públicas e prestação de contas. O público-alvo do programa são os prefeitos, gestores e servidores municipais. Alinhada a uma das prioridades da nova gestão do Tribunal, a iniciativa tem por objetivo aperfeiçoar o diálogo com os municípios como forma de atuar na prevenção das falhas que prejudicam o melhor uso dos recursos públicos. O evento de lançamento é aberto ao público, às 10 horas, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.